E o meu nome é Camilo Lourenço, todas as manhãs estou aqui para tentar ajudar a entender factos económicos e políticos. Ora, antes de irmos à emissão de hoje, quero agradecer às muitíssimas pessoas que me escreveram ontem e dar os parabéns. Bom, é sinal de que a vida continua e continuamos aqui. O facto de termos chegado até aqui já é uma dádiva e, portanto, nós temos de estar felizes com isso. Portanto, muito obrigado a todas as pessoas que lembraram e tiveram essa preocupação. O segundo ponto, o segundo aviso, é dizer que, a propósito do pé de meia desta semana, que tinha a ver com contrair créditos para pagar créditos, eu tenho recebido aí muitas mensagens, nomeadamente pessoas, espectadores, a perguntarem então, mas o que é que a gente deve fazer? Bom, os conselhos que nós podíamos dar foram lidados. Agora, há um conselho que seguramente precede todos estes, que é, aliás, que se pode implementar a partir daqui, que é, depois da pessoa analisar o problema, o melhor é ter uma conversa com a instituição de crédito e tentar ou consolidar créditos ou então arranjar uma solução que seja uma solução diferente e diferenciada do que estar a contrair créditos ou pagar créditos. Não faz sentido nenhum. É criar uma bola de neve. Pronto, fica novamente a referência ao programa. Bom, também antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só recordar que o canal Acordinha tem várias parcerias, a mais importante é com o Prozis. E isso dá-lhe assim a possibilidade de fazer compras no site com descontos substanciais. Sobretudo este mês, que é o mês de aniversário da Prozis, 17 anos, e há ali descontos que vão até aos 50%. Ora, a segunda parceria, ou a outra parceria, é com a beltseguros.pt, que faz corretagem online de seguros. Eu costumo dizer que os seguros são o meu cinto de segurança e já agora lembrar também que a Belt é quem segura o canal A Cor do Dinheiro. Feito o disclosure, and without further ado, vamos lá aos assuntos da agenda de hoje. E vamos começar, como sempre, pelo período de ordem do dia, para pegar no assunto que eu tive para pegar já várias vezes. Que é, se quem ainda não percebeu que a Rússia está numa campanha dupla, que é uma campanha militar, que é o caso da Ucrânia, e depois uma campanha de opinião pública para ganhar os hearts and minds dos europeus, é distrito. Há uns poucos meses apurou-se que aquele partido, ou aquelas forças que quiseram a saída da Inglaterra, ou se, perdão, do Reino Unido, da União Europeia, andavam a ser financiados por gente muito estranha, de leste, nomeadamente russos. Há não muito tempo descobriu-se que havia ligações financeiras entre a extrema-direita em França, a extrema-direita em Itália, o financiamento russo. Ok? Bom. Ontem apareceram notícias que dão conta do financiamento, ou tentativa de financiamento também, de outras forças políticas. E, no caso concreto, eu até vou ler aqui, um deputado da AfD, verdadeiramente um partido perigosíssimo, extrema-direita alemã, agora aparece acusado de ter recebido dinheiro também de uma plataforma pró-russa. Bom, qual é a surpresa disto? Não é nenhuma. E repare, também é provável até que um dia destes descobramos que outros partidos também andam a ser financiados pela Rússia. O objetivo é claro, a Rússia não. E é bom quem, sobretudo quem tem a pancada e quem. Os hooligans, que também dá aqui, os hooligans também os há aqui. É bom que parem para pensar isto. O que é que não interessa à Rússia? Não interessa ter uma Europa unida. Porque se conseguir fragilizar uma aliança que, neste momento, um bloco que é dos mais importantes do mundo, que é para não dizer que é o mais importante, isso é forma depois de manipular o país A, o país B e o país C. Aliás, veja só o que é que está a passar agora com a substituição do senhor Jens Stoltenberg à frente da NATO. O candidato é Mark Rutte, excelente candidato. Mas há uns rapazinhos ali do antigo leste, nomeadamente aquele intragável Viktor Orbán, que quer presidir a NATO. Deixe-me só fazer uma pergunta. Colocar à frente da NATO um fulano que esquece da Ucrânia para apoiar a Rússia? Colocar à frente da NATO um fulano que volta e meia faz negócios com a Rússia, estando-se a marimbar para o resto da União Europeia? Pá, desculpem, não. É preciso não ser ingênuo. A Rússia tem todo o interesse em dividir a Europa. E não é só partidos de extrema-direita que estão a ser financiados. Há outros decadentes políticos e vamos descobrir isso em breve, com toda a segurança. Bom, ponto seguinte. A inflação subiu abaixo do que se previa. Parece que há para aí um estudo publicado. ontem, utilizando dados do Banco de Portugal, não sei, depois o Banco de Portugal profusamente divulga. Obviamente aqui é um objetivo político, é dizer assim, ah, mas espera aí, vocês não... havia IVA zero. Acabou o IVA zero e toda a gente estava à espera que os preços disparassem. E o estudo conclui que os preços subiram menos do que subiu o IVA. Isto é uma boa notícia. Mas o que é que está errado nesta análise? Eu não lhe vou responder. Mas vou deixar a pergunta para quem está desse lado. Ok? Veja só. A notícia é... Ah, mas o IVA subiu. Voltou de 0 para 13. Ou para 23. Então, mas os preços não subiram este valor. Epá, maravilha. Encantados da vida. Pergunta novamente. O que é que está errado neste raciocínio? Ou nesta análise? Não é no raciocínio. Nesta análise. Voltaremos ao tema amanhã. É óbvio que está imenso jeito ao Banco de Portugal e ao atual inquilino do Banco de Portugal. Ponto seguinte. Portugal precisa de água, toda a gente sabe. A cena ali da dessalinizadora do Algarve está parada neste momento. Parece que temos todo o tempo do mundo, percebe? Toda a gente já percebeu que, de facto, há alterações climáticas. E que o ritmo regular de chuva que nós tínhamos, de queda da água, já não é o mesmo. Chove muito em um curto espaço de tempo, como sucedeu na semana passada e já nos meses passados, graças a Deus. Não era a altura de já termos feito novas barragens e novas captações para poder segurar a água que depois acaba no mar? Ah, eu sei que cai uma pancada ambientalista, sou uma marimbá para os ambientalistas. Isto é uma questão de sobrevivência. Estamos a perder tempo, certo? Sigamos. Ponto seguinte, a CMVM levantou a suspensão das ações da SAD do Porto. Uma coisa que tínhamos falado aqui ontem. Eu já lhe expliquei aqui ontem que acho que a CMVM teve toda a razão, porque a informação que a direção da SAD do Porto prestou não era esclarecedora aos seus acionistas. Mas mais, eu acho que continua a não ser. Portanto, eu sei que estamos num período eleitoral e as coisas estão agitadas lá para os lados do Porto. Mas o mercado de capitais não se pode brincar. É uma coisa não é, que, infelizmente, não é limitada ao Porto. O Sporting, o Benfica, o SAD, muitas vezes, quando prestam informação ao mercado, não o fazem da forma mais transparente e abrangente possível. Ora, já lhe contei aqui várias vezes, houve um antigo presidente da CMVM que dizia que tinha que se olhar com alguma benevolência para achados de clubes de futebol cotadas em bolsa. Eu acho que não tem que sonhar nada com benevolência. Aquilo são SADs como qualquer outra e, portanto, têm de prestar informação atempada e regular e transparente ao mercado. Enquanto isso não acontecer, desculpa, têm de ser sancionados. E eu continuo, se eu fosse detentor de ações da SAD do Porto, estaria muito preocupado por continuar a não haver informação suficiente sobre o que é que foi anunciado pela direção. Sobre os 270 milhões, mais 50 milhões, ou 70 milhões, não sei quantos. Aliás, 250 milhões, 60 milhões. Isso não está claro. E era bom que aprendêssemos isto. Porque o mercado de capitais não se compadece com a falta de transparência. Ponto seguinte. António Costa, quero ser. Atenção que eu falei de todos os clubes, ok? Inclusive é do meu, que é o Benfica. Não falei só do Porto. Perceberam ou não? É que de vez em quando há gente aqui que ouve o que lhe interessa, não ouve o resto. Como aconteceu ontem. Eu já vou isso. António Costa reitera que quer ser ouvido pelo Ministério Público de uma vez por todas. A Procuradoria-Geral da República ontem veio dizer que já recebeu o requerimento do advogado de António Costa. Bom, registro com grado a pressa com que António Costa agora quer resolver o assunto. Volto a fazer a mesma pergunta, não. Mas porquê é que nos estão a intoxicar? António Costa está preocupado porque sabe que se o assunto sair do STJ para vir para o DCAP, isto vai se arrastar. E tem incomodado com isso, quer fazer a sua vida. Mas também querem outros portugueses que têm problemas com o Ministério Público. Portanto, estar aqui, eu sinceramente, isto é de uma falta de vergonha atroz. Privilegiar alguém porque foi primeiro-ministro ou porque é conhecido, em detrimento de outros casos, não. Eu espero que o Ministério tenha juízo, neste caso. Ponto seguinte: o novo logótipo da República e a, entre aspas, resolução do problema das pessoas. Como você se recorda, eu sou daqueles que acham, não achei graça nenhuma a obra supostamente fantástica de um artista chamado Aires Rodrigues. Ok? Foi o autor daquela porcaria, que era o novo logótipo da República. Tirava a espera armilar, o escudo. E Como sabe, também isto foi pedido pelo anterior governo e entrou em vigor ano passado. Luís Montenegro, no novembro, tinha dito que se fosse primeiro-ministro, voltaria ao logótipo anterior e esqueceria este. E foi a primeira coisa que fez. E eu recordo-me ter dito a uma pessoa com quem costumo fazer análise, com quem costumo conversar sobre análise, ter dito o seguinte: tu vais ver, no dia em que Montenegro disser aquilo, a primeira coisa que nós vamos ter uma reação ainda malta a dizer assim: ah, mas isto é que é o problema do país. Ganhei a aposta. Já ganhei o jantar. Porque ontem à noite telefonei à pessoa a dizer assim: olha, queres ver? Queres ver? Queres ver? Bom, queres ver? Então é isso. Estava a ler hoje o editorial do Público, da jornalista Andreia Sanches, que é uma pessoa porque eu tenho o maior respeito. Gosto dela, ela costuma escrever muito bem, mas desta vez acho que meteu a pata na poça. E porquê? Porque a Andreia Sanches diz assim: o primeiro problema das pessoas resolvido, o logótipo. E depois diz assim: Luís Montenegro, pelos vistos, tomou o primeiro ato do governo foi este: retirar aquele logótipo e recuperar o anterior. E diz assim: não foi, este primeiro ato do governo não foi resolvendo os muitos problemas das pessoas. Espera aí, mas os muitos problemas das pessoas que o senhor doutor António Costa deixou resolvem-se com uma decisão? O quê? Assim, em cima do joelho? Deixa-me só fazer uma pergunta. O problema do investimento resolve-se com um ato legislativo? E assim, em cima do joelho, do pé para a mão? Isto não faz mais pequeno sentido. Isto é quase uma reação de quem está ressabiado com alguma coisa e diz assim: é pá, querem ver? Pá, o gajo ganhou. Agora vamos ver o que é que vai fazer. Pá, mas é, se a gente quer criticar o governo, arranjemos coisas a sério, não é esta. Mas eu, sinceramente, acho que este editorial que a Andreia Santos escreveu hoje vai ser fruta da época. Vamos ouvir isto muitas vezes nos próximos tempos. Desculpa, uma coisa é um ato simbólico do governo, que era um ato que se impunha. Aliás, estava a ver a reação do fulano, que é autor daquela porcaria, daquele logótipo, e que diz, o Eduardo Weiss, diz assim: a mudança deste logo é ideológica e estratégica. Mas espera aí, mas a decisão de pôr o logo dele também foi o quê? Não foi ideológica e estratégica? Caramba! A malta devia pensar um bocadinho antes de abrir a boca, acho eu. Igual, bom. Já agora, houve pessoas que me falaram ontem por causa da questão do IRC. Não vou analisar hoje, ainda não tive tempo de olhar para aquilo como deve ser. E, portanto, irei analisar com alguma esperança amanhã. Ok? Vamos então para os assuntos mais importantes de hoje, já com quase 3 minutos de problema, o que é uma vergonha. O Estado comprou o edifício da Caixa de Depósitos, lembra-se daquele que é conhecido aqui em Lisboa como a Madeleine de Lisboa. Está a ver a Madeleine de Paris? Que nos anos 90 havia quem gozasse aqui em Lisboa com o Madeleine de Lisboa, que era o edifício da Caixa de Depósitos. Mas enfim, o Estado comprou aquilo para poder lá instalar os ministérios, o governo. António Costa foi o autor desta brincadeira. Bom, já houve transição do governo e ainda não foi para lá o governo. Isto faz-me lembrar aquelas coisas de António Costa. Anuncia coisas fantásticas para fazer em tempo recorde, mas depois não acontece nada, não passa nada. Eu não estou nada surpreendido, não sei se você está, mas a esmagadora maioria das medidas que António Costa andou a anunciar, umas não se fizeram, outras fizeram-se a meio. Bem, e outras, pura e simplesmente, foram executadas a menos de 25%. Bom, isto é mais um exemplo, não é? Anuncia-se muita coisa ou não se faz nada. Ponto seguinte, nós vamos ter um recrudescimento do debate sobre a história do TGV. Ontem, o responsável da DG Move, que é a Direção-Geral da União Europeia, que tutela estas matérias, voltou a chamar a atenção de Portugal para despachar-se com a questão do TGV. Lisboa-Porto e Lisboa-Madrid. Aliás, Lisboa-Porto, depois Vigo e depois Lisboa-Madrid. É pá, despachem-se, eu estou tão cansado desta história. Já agora, é assim, como pagamos tudo e mais alguma coisa com prejuízo, eu acho que algumas destas linhas vão ter prejuízo. Epá, mas despachem-se, que é para já não ter que ouvir esta brincadeira. Nomeadamente com as ligações ao resto da Europa. Ponto seguinte. Pergunta de espectador. Ontem houve um espectador, isso já é a segunda vez que você fala das urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais da área metropolitana de Lisboa. E a pergunta de espectador era: então, mas você disse no final do ano passado que agora íamos assistir a uma acalmia. E de facto, ontem, houve uma pessoa, uma médica, que me telefonou. Há muitos médicos que vêm aqui ao programa. Uma delas, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, telefonou-me a dizer assim: ó Camilo, Repete lá o que tu disseste no final do ano passado. Eu, de facto, vou ter, a análise ficou incompleta. Porquê? Porque isto responde à pergunta que a espectadora colocou. E diz assim, então, mas vamos regressar ao problema dos géneros. Vamos. E vamos porquê? Olha, primeiro porque a direção executiva do SNS, em vez de andar a preocupar-se com tomar medidas urgentes sobre esta matéria, andou a aturar um governo que esteve 10 meses sem pôr o estatuto da direção cá fora. Em segundo lugar, porque isto não se resolve de pé para a mão. É um problema estrutural. E qual é o problema aqui? E nós falámos muito nisto ano passado. A análise inicial até nem foi minha, já não lembro qual é que foi o analista que falou nisso e depois nós reproduzimos aqui. Que é, o final do ano passado ficou marcado por muitas chatices porque tinha esgotado aquele prazo das 150 horas extra. E já agora, a senhora que me escreveu ontem, a médica que me telefonou ontem, perdão, dizia assim, pois já passaram meses suficientes para começar a esgotar as horas em alguns sítios. Eu não sei se isto está totalmente certo, mas pode ser uma base para a explicação daquilo que começa a acontecer. E eu suspeito que a partir de agora, ou o governo consegue reunir-se com estas pessoas e resolver rapidamente o assunto, ou vamos ter um problema, novamente. Vamos ter novamente o recrudescer do problema. Mas como eu não gosto de fazer profecias de desgraça, vamos aguardar. Ponto seguinte. Você já sabe que o governo está sob pressão de dois lados. Um bloco chamado PS e outro Chega. E do outro lado, as corporações, com destaque para os sindicatos. Uma dessas corporações que tem um peso brutal é a dos professores. E toda a gente sabe que os professores andam a querer recuperar o tempo de serviço. E querem recuperar, como os outros vão querer recuperar, rapidamente. Então, eu hoje estava a ver entrevista no público, muito bem conduzida, ao presidente da FNE. O senhor, deixa-me lá ver aqui, não dá para me lembrarmos os nomes de toda a gente, Pedro Barreiros. O Pedro Barreiros diz literalmente o que eu lhe vou ler. Tempo é coisa que não temos. Portanto, a FNE pede 30% do tempo congelado dos professores, deixa-me ver, em 5 anos? Em 10 anos? Não! Este ano, 2024. Eu acho que os portugueses deviam fazer uma manif muito bem frequentada em número de pessoas para explicar ao Pedro Barreiros que dinheiro é coisa que nós não temos para estar a pagar isto. Eu tinha-lhe dito, antes das eleições, estou à vontade, tenho autoridade moral para dizer isto. Eu tinha dito antes das eleições que depois delas acontecerem, esta gente tinha que ir toda sobre o governo, fosse ele qual fosse. Está a acontecer. Mas também disse, como você se recorda, que no dia em que eu percebesse que as corporações querem fazer tomar por parvos a nós contribuintes, eu cairia em cima deles. E pronto. Espero que haja mais gente a cair em cima dessa gentinha. Porque isto é impossível. Recuperar 30% do tempo de serviço descongelado em 2024, read my lips, é impossível. Perdão. É possível. Mas é se você que está desse lado, o Horácio, o Miguel, a Joana, a Fátima, o Camilo, o Pedro, o Francisco, quiserem pagar mais impostos para sustentar isto. Eu não estou para esse campeonato. Esse peditório eu já o dei. E, portanto, isto é impossível. Ok? Eu compreendo que agora vem a pressão, mas ficamos já avisados. E nós, contribuintes, temos o direito de mandar esta malta às malvas. Que é para não dizer um termo feio que eu não posso dizer aqui. Perguntem ao Mário Vasco, que ele costuma dizer. Talvez aí, eu não posso dizer. Ok? Isto é impossível, a menos que a gente queira levar como subida brutal da taxa de imposto, IRS, e as outras. E mais, a gente vai ver isto depois com SNS, vai ver isto com forças de segurança, vai ver isto com militares, vai ver isto com malta da administração pública, vamos ver isto em barda dos próximos tempos. Governo militar vai ser sujeito a isto. Vamos estar preparados, ok? É apenas o sign of the times. Isto aqui é um belíssimo precursor do que aí vem. Bom, vamos lá continuar então, onde está aqui o resto da agenda. Ponto seguinte. Estava a ver os jornais de hoje e vou-lhe mostrar aqui a manchete do Correio da Manhã. Ui, 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 ui. Vamos ter outra vez mais uma novela à volta disto. O Correio da Manhã diz hoje que a Inspeção-Geral das Entidades em Saúde, que andou a investigar o caso das gêmeas e o medicamento de 4 milhões de euros que foi ministrado. E o Correio da Manhã foi buscar informações de quem está por trás do relatório e chegou à conclusão, eu vou dizer, chegou à conclusão que o que foi feito está errado. Ou melhor, foi errado. Então é assim. A consulta foi marcada de forma irregular. Porque foi depois de uma chamada da secretária do Estado do Lacerda Salles, que eu, como sabe, eu tenho muita pena porque ele acha que é um senhor e vê-se envolvido nisto, mas diz o IGAS que essa foi a primeira irregularidade. O Correio da Manhã não diz quais foram as outras. Mas isto já é preocupante. Mais, que este relatório do IGAS já foi enviado ao Ministério Público. Eu suspeito que vamos ter mais uma reedição deste episódio, que eu sinceramente acho que é grave, depois que sucedeu. E talvez isto sirva para os políticos perceberem que não se devem meter cunhas para certas coisas. Uma coisa é alertar um político, neste caso o Ministério da Saúde, olha, atenção que há um problema ali e vocês têm que resolver isto. Agora, este tipo de cunha costuma correr mal. E isto ainda vai sobrar no bem para o Presidente da República e para o seu filho, suspeito eu. Suspeito eu. Bom, ponto seguinte. Pedro Nuno Santos acordou! Então, peraí, o Pedro Nuno Santos, que não esteve na tomada de posse do governo, eu já lhe vou voltar ao tema que já ando aqui desde esse dia, à noite, que eu comentei na CMTV, e depois no dia seguinte aqui. Pedro Nuno Santos ontem apareceu com aquele ar de franquismo de esquerda que ele tem. Ai, nós temos a mesma legitimidade eleitoral que a AD. Não somos nós que devemos apoiar o governo da AD. Retificativo, sim, a gente aprova. Mas o outro, muito provavelmente, não. Ainda não viu. Não, ainda não viu. É como um tipo dizer assim: epá, olha, temos ali uma medida nova para tomar. Pá, não quero. Então, mas eu ainda não te contei a medida. Qual é? Se calhar até é positiva. Mas não quero. Não quero, não quero. Quero mostrar que eu sou contra. Pronto, também. Mas mais. O PS não vai entregar a oposição ao Chega. Pum, já entregou. E mais, Pedro Nuno Santos ontem ainda conseguiu dizer que acha que o governo está a vitimizar. Pô, e caramba, como se o PS não tivesse feito isto em Barda quando lá esteve, quando o Pedro Nuno era governante, aliás. Bem. Ai, mas diz mais. Agora estão para aí, começam já a pôr água na fervura por causa dos aumentos das corporações e tal. Mas não fomos nós que dissemos isto, foi o governo da AD, foi a AD na campanha que andou a prometer a dizer que havia excedentes e havia dinheiro para tudo e mais alguma coisa. Espera aí. Então, eu ainda me lembro. Quando a AD pela primeira vez veio dizer que ia resolver o caso dos professores, dos polícias, dos outros, o PS colou-se logo. Não, o PS Pedro Nuno Santos colou-se logo. Eu ainda me lembro de um Pedro Nuno Santos que ainda tinha saído do governo e estava a votar na Assembleia da República contra a recuperação de termos professores. E disse que ele em privado era, mas tinha que servir de seguido disciplina de voto. Bem, quem fez isto devia ter vergonha antes de aparecer ontem a fazer a figura que fez. Pô, eu compreendo. Pedro Nuno Santos está à rasca. E está à rasca porquê? Porque no dia anterior faltou à tomada de posse do governo. E eu já vou à sua reação sobre isso daqui a bocadinho. E depois de ter faltado essa tomada de posse, perdeu para o Chega, para André Ventura, que apareceu ali. Aliás, ontem eu disse aqui que achava que o André Ventura tinha chegado no fim. Houve alguém que ficou chateado a dizer que tinha chegado no início, não sei das quantas, aí malta do Chega. Pá, já agora só uma coisa. Uma série de, são palhaços autênticos. Andaram aqui ontem a dizer: você, complexo ideológico. Desculpa, eu sou dos tipos que mais defendo o Chega. Ainda ontem defendi o Chega aqui, em relação à estupidez do Presidente da República. Epá, deixem-se tretas. Isto é um canal independente. Quando eu tenho que criticar alguém, critico. E porquê é que eu fiz a crítica ontem? Fiz uma crítica ontem, que foi: André Ventura, em declarações que eu ouvi na Rádio Observador, dizia assim: bem, eu não estive aqui porque estava num grupo parlamentar. E disse que tinha chegado no fim, houve alguém que ficou muito achado, até chegou no início. É pá, chegou no início ótimo, ainda bem. Quer dizer que André Ventura não fez o papel, a figura lamentável que fez Paulo Raimundo, que fez o Pedro Nuno Santos, que nem sequer lá foi, e a malta do Bloco, a Mariana Mortágua, e mais o Rui Tavares, também não esteve. Ainda bem. Pá, deixem-se lá tretas, complexos. Eu não tenho complexo ideológico nenhum. Quando tenho que criticar, critico. Bom, e repito, eu estava a ouvir o próprio André Ventura, da Rádio Observadora, a dizer: pá, eu não vim logo porque estava numa reunião do grupo parlamentar. O ponto fundamental disto é que André Ventura fez um brilharete antes de ontem. Porquê? Porque Pedro Nuno Santos não estava. E quem é o líder da oposição? Pedro Nuno Santos. E, portanto, quando André Ventura aparece e diz assim: ah, não, aliás, André Ventura diz uma coisa muito inteligente. Diz assim: Luís Montenegro hoje escolheu o caminho que eu peço. Por acaso não foi bem assim. Mas, enfim, nós seremos oposição. Ora, Pedro Nuno Santos olhou para isto e disse: vá para o que realmente. Pá, eu deixei o caminho para os tipos. Porque a Alexandra, tão coitadinha, não é? Apesar da sua proeminência no PS, não consegue fazer o papel que Pedro Nuno Santos fez. Foi que ele mandou a criancinha à tomada de posse, em vez de ir ele. Ora bem, Pedro Nuno Santos aparece agora preocupado com a figura que está a fazer. Que é: então, mas espera aí, eu é que sou líder da oposição, não estive lá e agora deixei o André Ventura fazer esse figuraço. Culpa de Pedro Nuno Santos. Olha, por isso é que Pedro Nuno Santos aparece ontem com o colar frentista a dizer isto e a dizer aquilo, ainda para mais que a dizer uma coisa inacreditável, que é: ah, agora a AD está a perceber que não pode borrar a campanha eleitoral, a promessa eleitoral, e, portanto, aparece com este discurso agora. Desculpa. Foi o Pedro Nuno Santos e o PS que se colaram as propostas da AD na campanha eleitoral. O problema de Pedro Nuno Santos é que inventou um assunto. Eu lembro-me de todas as declarações responsáveis da Aliança Democrática, todas. E eu fiz um alerta aqui. E tenho a vontade de dizer isto. Mas todas as declarações eram: atenção, não se pode pensar que se vai poder devolver tudo. É exatamente o que está a ser dito agora. O problema é que Pedro Nuno Santos saiu mal, borrou a pintura, ficou mal perante André Ventura e agora quer corrigir o tiro. Já vai tarde. O eleitorado não é estúpido e percebeu que naquele dia da tomada de posse faltou aquele que diz que é ser o líder da oposição, que é Pedro Nuno Santos. E deu esse papel a André Ventura. Não vale a pena. Pedro Nuno Santos é muito voluntarioso, cometeu um erro. Não foi à tomada de posse. Bom, e porquê é que isto é importante? Porque, e depois mais. É que depois Pedro Santos percebeu, no discurso de Luís Montenegro, que Luís Montenegro estava a defender o seu legado encostando o PS à parede. Ora, o melhor momento para Pedro Nuno Santos ter dito o que disse ontem era no final da tomada de posse, como fez André Ventura. Borrou a pintura, errou. Aprenda os erros. Da próxima vez, não faça a figura que fez. Mas já agora, para complementar. Luís Montenegro é o autor da frase da semana. Porque ontem, quando foi questionado pelos jornalistas, depois daquele, parecia um comício, eu vinha no carro, nessa hora estava a ouvir a rádio, e de repente começo a ouvir uma vozinha, estava a conversa com outra pessoa, estava a ouvir uma vozinha, e pensei: isto é a voz de Pedro Nuno Santos, aumenta o volume. E começo a ouvir aquela retórica, e penso: isto é um comício do PS. Parecia um comício do Partido Socialista. Bom, frase da semana. Porque é que ele não esteve presente na tomada de posse? Não pude estar presente. Ponto final. Com ar irritado. E depois diz aos jornalistas: vocês não sei quantos. Espera aí, porque é que era a irritação? Não pude estar presente. Até António Costa lá esteve. Pedro Nuno Santos errou. Deixou o papel de líder da oposição para outros. Foi uma burrada. Aliás, por que é que ele se irritou ontem quando os jornalistas apontaram aquilo? Pois é. Erro de cálculo. Culpa própria. Não atire as culpas para cima dos outros. 7.600 pessoas em direto. Quero agradecer. Quero agradecer aos outros que vão ver e pedir o que peço sempre. colocar um gosto, fazer partilhas nas redes sociais e subscrever o canal. A razão é simples. O que houve aqui, não houve em mais lado nenhum. Tenham um grande dia. Eu voltarei amanhã às 8 para lhe atazanar o juízo. Muito obrigado.